você se imagina como pai, como mãe, mas não concretiza de real, né? Você só imagina. Tipo, ah, um dia eu vou ser pai, um dia eu vou ser mãe.
Tá, essa aqui é a mulher que está grávida do meu filho. É a minha esposa. Foi com Letícia que eu tive o meu filho. A gente lembra muito bem do dia que a gente teve um filho junto.
Senta que lá vem a história.
Pare de ficar falando dessa parte, véi.
Essa história?
Você tava falando dela esses dias de noite, não foi?
Você que falou dela esses dias de noite.
Ah, a gente já sabe quando é o perigo. Agora a gente já sabe o esquema do perigo. Na hora que tiver acontecendo o exorcismo, sai fora.
Tá confuso? Não sabe o que é exorcismo? Vou dizer o que é o exorcismo.
Isso é várias queixas, pode querer.
Danilo e Letícia, namorados, tinham um esquema. O Novo Horizonte, que é o bairro que eu me criei, é um bairro tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Tipo, a gente sai 11 horas da noite, eu, Letícia e o cachorro, pra passear. E dar uma volta no bairro inteiro mesmo, tarde da noite. E nada acontece, porque é um bairro bem tranquilo. Onde Letícia mora, aqui no Parque Verde 2, que é onde eu moro agora com ela, é impossível fazer isso. Completamente impossível. Então, sempre que eu saía com Letícia, eu gostava de sair. Ela de uma maneira completamente estranha. E ela tá se acabando a risada aqui, ó. Mas é completamente estranha porque ela fazia uma posição de exorcista. Por favor, se você me conhece, me peça pra fazer isso um dia pra você. Pra você ter noção do que eu tô te falando.
Sabe o que eu acho engraçado? Ah. Que você falou depois que você... A gente terminou, aí você olhou e fez: caralho, sexo é uma coisa estranha, né, velho?
A noite, tainha, vinho e muito sexo.
Por que eu falei isso, minha gente? Minha gente, Letícia levantava. Olha, eu nunca vi uma porra daquela, não. Ela colocou as duas pernas, os dois braços assim, de contra a cama. E ela tá, foi um papai e mamãe, então...
Não foi exagerado assim, não, Danilo. Foi na sim. cabeça que foi assim.
Hoje, na cabeça e no corpo. Até hoje eu lembro, minha filha. Eu juro pra você. Você fez um negócio assim, amor.
Vocês não estão vendo.
Mas elas estão imaginando.
Se esse episódio sai, você tem que fazer o videozinho pra colocar nas redes sociais.
Certo.
Pra publicar lá.
Certo. Olha, ela levantou os dois braços e as duas pernas assim pra cima, gente. E ela me empurrava de contra, assim, ó. Eu tava no papai e mamãe. Você sabe que no papai e mamãe, quem faz a força é o homem. Mas ela tava totalmente obsoleta a qualquer existência que alguém... Olha, não sei, velho, eu não sei. Eu sei que ela empurrava assim, eu falava, isso vai dar merda, velho, isso vai dar merda. E eu sentia que tava cada vez mais gostoso, velho. Eu falava, meu Deus do céu, ela tá ovulando. Sangue de Jeová tem poder. Você não tava ovulando?
Com certeza tá.
Muito ovulando. E meu pivete, você sabe que quando eu tô ovulando, me deixa falar o quê, amor? O negócio faz assim, ó. A ASMR, você sabe que puxa você pra dentro, né, pivete? Você sabe, você entende o que eu tô te falando. Porque quando a pessoa tá ovulando e você tá ligado que a parada já tá lá dentro, a merda vem. E aí, meu irmão, depois que eu e ela gozamos gostoso, mas a gente gozou gostoso, gostoso.
Juntinho.
Ao mesmo tempo, as portas e as barreiras se abriram assim, ó. Ah, abriu as comportas. E aí, quando terminou, véi, eu olhei pra ela e falei, isso aqui deu ruim, viu? Escute o que eu tô te dizendo. Um filho, vem aí. Veio ou não veio?
Veio.
Veio o filho. Juro.
Eu também pensei a mesma coisa. Fiz, caralho, agora deve ter ido. Não é possível um negócio desse.
Você pensou, vem? Tá vendo aí?
Mas será que foi mesmo, amor? Naquele dia? Será que foi mesmo?
Amor.
Sabe por que eu pergunto? Porque eu tinha acabado de sair da menstruação. Foi para o aniversário. Casamento de Daniela. E aí depois que acabou a menstruação, a gente ficou parecendo dois coelhos, véi.
A gente tava transando um...
Todos os dias. Então, véio. Tipo, a gente acha que foi nesse dia, porque foi o dia que mais lembra, né? Mas pode ter sido antes, pode ter sido depois.
Mas é impossível não ter sido naquele dia. Vai, você fez um tubogã pros espermas descer, pô.
Você vive falando isso. Foi no dia da vaca, né?
Oxente, homem. Mas não transou com a vaca, não, viu? Pelo amor de Deus.
O dia que eu fui ver as vacas lá.
A gente tava... Ela, umas vacas estavam passando por baixo, ela foi brincar com as vacas, tirar foto com as vacas, foi naquele dia. A gente tá dando risada hoje, mas foi uma parada pra mim e pra ela, pô. Porque a gente não esperava, quer dizer, a gente desejava já. Eu já desejava que você fosse a mãe do meu filho.
Eu desejava que você fosse o pai do Bacuri.
Desejava também, né?
Uhum.
Eu lembro que a gente começou a transar. Não façam isso, meninos e meninas, untem contraceptivo. Como é, amor?
Usem métodos contraceptivos.
Usem métodos contraceptivos. grupos, usem camisinha, viu? Eu, mas Letícia, eu assumo minha responsabilidade. Que desde a minha primeira foto é aquela com ela, que ela me trouxe pra casa dela aqui escondido. Ela me trouxe pro abate. Eu paguei um Uber de 12 reais pra vir até a casa de Letícia pela primeira vez. Você sabia disso? Que eu paguei um Uber de 12 reais pra vir
mas
aqui?
É o preço normal, né? Que a gente paga entre 10 e 12 conto de
Uber. Mas eu nunca paguei nem 5,90 pra ir pra ir atrás, Salvador, atrás de ninguém.
É Federia naquele pique. É assim, ó. É assim, ó. É assim, ó.
Se você ouviu, vê que
no Spotify.
Se você ouviu, vê que
na Apple Podcast.
Meta 5 estrelas pra provar que fortalece.
Meta 5 estrelas pra provar que fortalece.
Meta, meta, meta estrela e não para. Meta, meta. Meta estrela e não para.
Era 5,90 a passagem pra Salvador?
Era.
Meu Deus, já tá 6 e pouco, velho.
Não, mas 5,90 era quando era caro já. Porque já, eu lembro de ser 3,85, de ser 3 e...
Ih, meu filho, faz tempo que deixou de ser 3 e pouco.
Eu lembro que quando a gente tava comprando... Olha que engraçado. Quando a gente tava comprando... Olha, velho, é mesmo que lembrança boa da porra. Quando a gente tava comprando a gravatinha pro seu padrinho do casamento, Daniela, você veio me dar a notícia que você estava menstruada ali no meio. Você parou assim, me olhou, a gente se abraçou. E fez... Ah, a gente ficava triste quando ela menstruava. Porque a gente tava começando a achar que ou eu era infértil ou ela era infértil.
Caralho, tinha muito esse pensamento, velho.
A gente tinha muito esse
triste,
pensamento.
Véio. Aí Danilo tava dizendo que ia fazer... Como é que é o nome do exame? Espermograma?
Espermograma.
Ok, Google. Como é que eu descubro se minha porra é rala?
De acordo com Wikipédia, o espermograma é um exame complementar inicial na avaliação de homem infértil. É um tipo de exame que analisa as condições físicas e composição do sêmen humano.
Que ele tinha certeza que a porra dele era rala. Virou até piada dentro de casa.
Exatamente. A gente falava... Ela falava pra meus pais que uma porra era rala. Você falou pra meus pais que a porra era rala, Letícia.
Foi?
Foi, velho.
Eu não tenho o menor cabimento, velho. Eu tenho que parar com isso, velho.
E aí a gente foi surpreso por isso. No dia foi uma coisa bem... Porque assim, a menstruação de meu amor sempre foi uma menstruação certinha. E você que mete na gente sem massagem, você sabe o que eu tô te dizendo, que você acaba entendendo o ciclo menstrual da sua companheira. E a sua companheira, melhor que ninguém, sabe o ciclo menstrual dela. Se atrasou, pai, e o dela não atrasava nenhum dia, era tão certo como o mar, não era, amor? Uhum. Batia certo demais, velho. A porra de Letícia atrasou nesse dia. E aí, mesmo que atrasou, o primeiro dia, a Letícia já entrou na paranoia. Mas toda mulher e todo homem que estão em relacionamento atrasou um dia, já fica naquela desconfiança, mas na esperança que vai descer. No segundo dia, a Letícia já não tinha mais esperança nenhuma. Ela já tava cada vez mais abalada com isso.
É porque... Mulheres sabem disso. A gente tem resquícios, a gente tem provinhas de que a menstruação vai vir, entendeu? Um corrimentozinho, alguma coisinha que mostra que tá chegando. E aí que eu ia fazer xixi e não acontecia.
Porque
nada.
Sua menstruação só descia no xixi.
Não acontecia
nada. Ô, bichinha, comprou um coletor menstrual. Quase morre com um coletor menstrual na chavasca.
Só usei 3 vezes.
E nunca mais. Mas vai usar de novo.
Não, vou, ele tá ali guardadinho. Eu tô só olhando pra ele pensando. Mas você tá ligado que tem uma outra parada que acontece? Que tem vezes que a gente, as mulheres, depois que nasce o bebê, não sei o quê, pode voltar a menstruar rápido ou não. Tem mulheres que ficam, tipo, 1 ano sem menstruar ainda.
É mesmo?
Imagina a paranoia, velho. Todo mês tem que fazer um teste pra ver se não tá bem.
Sangue de Jesus tem poder.
Amor, tem uma situação.
Ah.
Teve um outro mês que a gente achou que eu podia estar grávida também, que a gente fez o primeiro teste. Foi a primeira vez que eu fiz o teste de gravidez.
Foi a primeira vez que eu fiz o teste de gravidez na minha vida, sabia?
Foi mesmo?
Nunca tinha feito. Nunca cheguei nesse nível de achar que tava grávida. Nunca.
Foi sempre. Mesmo, a gente foi comprar o teste de gravidez.
Antes, eu fui...
Dois testes?
Eu fui malzona, véi. Nervosona, chorando já. Fiz o teste negativo, fiquei feliz que só porra.
Foi isso mesmo. E aí, no terceiro dia, porque foram 4 dias depois do atraso que a gente esperou pra poder fazer. Aí, no terceiro dia que ela me convenceu que ela estaria grávida. Que ela acordou de manhã. Não, eu acordei de manhã, que eu virei pro lado, ela já tava acordada, assim, nos olhão, me esperando acordar.
porque você estava achando que eu estava de TPM. Uhum. Só que eu já tinha lido que os sintomas TPM e os sintomas de gravidez são muito parecidos. E tinha umas coisinhas a mais nos sintomas de gravidez. E aí eu já tinha sacado já que eu estava grávida. E aí você não estava botando fé. Você subiu com a vela vermelha aqui pro quarto, dizendo que era pra minha menstruação, idiota. Falando um monte de coisa. Besteira, menina. Isso é TPM, menina. Aí eu peguei, quando eu te mostrei a informação no celular, aí que você ficou com a cara gelada, assim, ó.
Ali eu vi que falei, fudeu, velho. Fudeu, vou ser pai mesmo. Fiquei aflito naquele dia. Mas fiquei de boa, porque Letícia de tarde só chorava. Letícia só chorava. Letícia passou a tarde toda chorando, assim, ó.
Eu acho que só quem fica feliz quando tem filho é rico. Tô chorando, sendo que eu só ia fazer um teste no dia seguinte.
Ô, amor, qual foi o dia do áudio desse vídeo que a gente pegou?
14 de agosto de 2021.
14 de agosto de 2021. Terceiro dia que a gente descobriu.
Foi. Não. Terceiro dia que a gente tava desconfiado. Porque eu fiz o teste no dia 15 de agosto, dia da gestante.
E esse dia foi o dia 14. Uhum. Foi um sábado. Tava chovendo. Uhum. Tá certo, era só isso mesmo. Vamos visitar esse áudio.
14 de agosto.
Fala. Vamos visitar esse áudio. Com a boca de banana.
Vamos visitar esse áudio.
Porque vai pode dar uma vida estável, né, amor? Tenha certeza da vida estável pra criança. Da vida boa que vai dar pra criança, sem sofrer muito. Mas o grande medo de ter filho é como eu vou fazer até aqui. Porque é a única imagem que a gente tem efetivamente assim na nossa mente gravada de um crescimento da criança é o nosso mesmo, né? E a nossa foi de dificuldade. Então a gente fica pensando na mesma dificuldade que nossos pais sofreram pra dar o mínimo pra gente. E que a gente, no momento, tem o mesmo pra dar pro futuro filho, o mínimo. Mas de verdade mesmo, fundo do meu coração, se fosse pra eu ter que passar por um momento assim de minha menstruação atrasou e começar a repensar a vida toda do lado de qualquer mulher, eu estaria desesperado agora. Mas do lado de você, eu não tenho o menor medo. Só... Se você tiver com medo, se você estiver triste com isso, fique tranquilo, que não vai faltar força nunca da minha vida pra você e pra mim e pra essa criança. Fique com medo. Mas se a vida com nós dois já é gostosa, imagine uma vida com nossa terceira força.
Eu sei, amor, mas poxa, tipo... Ai, sei lá. Mas não existe um tempo certo mesmo pra nada. Ele sempre vai colocar uma coisa. Não, mas agora não é o momento.
Você achou que você ia casar por agora? Não. Você achou que você ia estar amando um homem gostoso, lindo, maravilhoso, que te faz rir até quando você tá triste agora?
Não.
Você achou que em pleno julho você ia colocar em sua cabeça antes de qualquer coisa que você não ia mais descolorir o cabelo agora?
Amor! Lembra quando a gente teve aquela pesquisa que diz que o nosso cérebro decidiu o que fazer antes de você dizer que vai fazer? Já imaginou? Se todas as decisões que você toma, na verdade, já são o seu organismo prevendo o que vai acontecer? Ou já sabendo que tá acontecendo alguma coisa e você ainda não se tocou porque você é lerdo demais?
Como seria isso?
Tipo isso que eu tô falando. Eu decidi que eu não ia mais pintar o cabelo. Descolorir o cabelo, na verdade. Não vou mais descolorir o cabelo. E se, na verdade, eu já tinha decidido isso antes mesmo de saber que eu tinha decidido, porque o meu organismo falou, vixe, vai sair uma criança daqui. Ela não pode fazer mais química. Fala pra ela não fazer mais. Ok. Aí todos os bichinhos vêm. Ô, retardada, fala aí que você não vai mais pintar o cabelo não, viu? Essa é a ordem do chefe. Aí o pai que fala, amor, eu não vou mais descolorir o cabelo.
Você fez essa voz mesmo quando você falou.
E aí lá dentro tem uma... Oh, que lento, meu Deus.
E quando eu perguntei por que, amor, você não soube nem dizer o porquê.
Eu não sei, amor. Eu não quero. Gostando do vermelho, do laranja.
Não, amor, seu tonto. Descolo. descolori.
Foi essa explicação que você deu mesmo. Eu falei isso. Mas amor, você vai estar pintando o cabelo. Você falou, não amor, descolori, pintar, eu vou continuar pintando. Descolori que eu não vou.
É assim.
Não vou colocar a química da descoloração.
É isso.
Eu lembro de todas essas palavras.
Será, velho, amor, que foi? Ai. Será, amor, que foi? Então...
Era final de inverno, tava chovendo pra caralho nesse dia, tava frio. E ela desesperada, chorando, falando que era muito nova pra ter filho, que não tava esperando isso. E eu só ria. E eu dava risada demais, porque ela chorava de um lado e dava risada do outro. Ela chorava de um lado e dava risada do outro. Porque eu sabia que eu não podia ficar aflito.
Sim.
Eu sabia que eu não podia mostrar pra ela que eu tava com medo, que eu tava nervoso. E eu tava morrendo de medo. Porque o que é que a gente tinha?
Nada.
Eu morava com meus pais. Letícia morava com a mãe dela. Eu ainda não sou formado. Porra, velho, eu não tinha nada. Não tinha nenhuma... Há 7 meses atrás, eu não tinha a menor condição de ter um filho. Se você me falasse há 7 meses atrás que eu ia ser pai, eu não ia botar fé no que você estava me dizendo e eu não ia nem acreditar nisso. Porque não tinha condições de ter filho nenhum. Nem eu, nem ela. Eu tava desempregado ainda. Tava fazendo algumas coisas pelo squad da Mídia Ninja, mas mais nada.
É mesmo, né?
Uhum. Não tinha a menor perspectiva de emprego. Não tinha a menor perspectiva de dar uma condição básica pra essa criança. Mas eu não podia passar pra ela essas minhas inseguranças, esses meus medos. Eu vinha de diversas escaladas e tentativas de sem sucesso, né? Porque nada do que eu fazia tava dando certo naquela época. Então eu tava morrendo de medo, mas eu não podia passar pra ela o meu medo. Que eu não ia dar conta. Eu sabia que ela me olhava e falava, que desgraça. Olha cada desgraça que eu fui engravidar, meu Deus do céu.
Mentira, não falava nada disso,
eu,
não.
Mas eu imaginava que você pensava isso.
Não pensava nada disso, nunca passou nada disso na minha cabeça. Que maldade, olha só como sua cabeça
não,
é horrível.
Não, amor, eu não tô sendo maldoso. Eu tô dizendo que era minha insegurança naquele momento.
Não, você é maldoso com você mesmo.
Ah, por quê?
Nunca pensei isso, não.
O que é que você pensava?
Amor, eu não sei, eu acho que... O meu desespero maior era, meu Deus, sou muito nova pra ser mãe. Mas não pensava assim, tipo, meu Deus, olha de quem eu fui engravidar. Porque eu já amava você, né, amor?
Já me amava já?
Já.
O amor...
Já amava já, então tava de boa. Isso aí nunca passou na minha cabeça, não. De, tipo, você era um pai, que ia ser um pai, tipo, puta merda, pra quem? Não, nada a ver, nada a ver. Ocupava a questão porque a gente tava bem mal mesmo, né? Tipo, sem estrutura.
Não, a gente continua sem estrutura hoje, tá, minha gente?
A gente está mais maduro.
Vem com o pivete do VQ, várias queixas pra você, muita queixa.
Pega, porra!
Várias queixas, vem com o pivete do VQ, várias queixas.